Especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
De segunda a sexta, sempre a partir das 9 da manhã. A Cardeal FM 106.1 apresenta Em Sintonia. Saúde, bem-estar e qualidade de vida. Você vivendo a melhor versão. Apresentação, Patrícia Tosta. Aqui na Cardeal FM, informação que transforma.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Cardeal FM. Conectada em você.
Em sintonia.
Em sintonia saúde. Com Patrícia Tosta.
Patrícia Tosta.
Estamos juntos pela sua 106.1, Cardeal FM, a toda hora, em todo lugar, com informações que transformam. E estamos juntos aqui com você, amigo ouvinte, para falar da saúde do homem. Da saúde do homem. Dia 15 de julho, celebramos o Dia do Homem. Estamos falando hoje de uma doença...
De Peyronie.
Que, na verdade, na prática, esse pênis, né? O pênis, ele pode ter uma curvatura por conta de lesões. Estamos falando aqui com o Dr. Tufi, que está trazendo, pra gente essas informações. E agora, falando sobre tratamento, diagnóstico, vai fazer essa consulta, tem um exame específico para definir?
Tem, né? Vários exames, mas até o exame clínico, que é tocar simplesmente, você vai sentir aquela lesão. Mas existe, você pode fazer uma ressonância, você pode fazer um ultrassom, e aí você vai verificar a qualidade daquela placa, se ela já está em placa, o quão está densa aquela placa, o quão não está. E aí você vai perceber exatamente o quanto de fratura você vai ter ali, de microfratura, o quanto de que gerou uma placa, o quanto de placa você vai ter naquele local. A placa é o que vai impedir que aquele sangue flua de maneira... corrente.
Tá certo. Bom, e aí agora os tratamentos, os possíveis tratamentos que podemos ter em relação a essa doença.
A minha primeira fase, que é essa fase inflamatória, primeiro é a dor que ele vai sentir. Então, aí vai ter um tratamento para a dor, que pode ser um anti-inflamatório, um analgésico, alguma coisa para poder tentar diminuir essa dor. Algumas pessoas usam algumas vitaminas para poder facilitar, mas isso daí é um tratamento bem mais médico. Tem a radiofrequência, a onda de choque de baixa intensidade, que ela ajuda na dor e ela ajuda a desestruturar um pouco essa placa. Ela também pode ser utilizada na fase aguda. O que é a fase aguda? É a fase que está doendo muito. É a fase que ele não pode ter qualquer ereção, que ele vai sentir muita dor. Então, nesta fase, ainda está sendo formada a fibrose. Então, não se pode, por exemplo, fazer um tratamento cirúrgico, uma coisa mais séria, porque ele ainda está em processo inflamatório grave. Vai chegar um determinado momento em que você vai para uma fase que não é aguda, que não é essa inflamatória, que é uma fase mais solidificada. Nesse caso, aí sim, tem alguns tratamentos que podem ser feitos de maneira conservadora, quer dizer, sem cirurgia. Um deles também é essa, que a onda de choque, elas são várias percussões que são feitas no local que vão desestruturar um pouco aquilo. Associado a isso, tem a bomba de vácuo, que é uma bomba peniana que vai ajudar a entrar sangue naquele local. E aquele sangue vai nutrir para que a gente ou crie neovascularização ali, quer dizer, melhore a quantidade de vasos, ou que a gente consiga fazer algum tipo de tração. E essa tração vai ajudar na remodelação dessa placa que foi um pouco desestruturada com a radiofrequência, a onda de choque. Tem a radiofrequência também não ablativa, que vai ajudar em colagenogênese, em neovascularização. Todos esses trabalhos não são trabalhos que já estão hoje muito completamente estruturados, porque é uma doença que tem muita variação etiológica. Existe a parte cirúrgica também que pode ser feita, que já não é tão conservadora. Existe também nessa parte não cirúrgica, existe também um trator, que é uma estrutura que ela vai tracionar o pênis prolongadamente, mas depende muito do paciente que ele tenha entendimento e tolerância para isso. E nessa estrutura de tracionar o pênis, vai fazer com que a remodelação daquela fibrose ela seja maior. É colocado na glande, na parte posterior do pênis, né? A parte mais externa do pênis, e na base do pênis, uma estrutura que vai empurrar o pênis para que ele fique no estado reto. Isso para a curvatura, não para a dor. E aí, cada caso vai ter algum tipo de procedimento também médico que pode ser feito. Mas aí, em último caso, porque não é garantido no procedimento, um resultado específico. Cada pessoa vai ter a sua estrutura biológica.
A questão medicamentosa, depois que já chega nesse estágio aí, não vai dissolver. Essa fibrose, essa estrutura que ficou ali, né? Cristalizou, não vai voltar mais.
Pode voltar. Pode melhorar se a gente pode fizer, melhorar. Por exemplo, a terapia de ondas de choque, ela realmente pode ajudar a estruturar. E outras terapias combinadas podem ajudar a reestruturar como qualquer outra fibrose.
Se ela precisa fazer sala inglês, é choque, não sei, pomadas, alguma coisa que possa passar, nada disso. Coisa caseira também não resolve, porque às vezes os homens vão muito para essa linha, né?
Mas o ideal mesmo ainda é a prevenção.
Vamos lá então falar disso. Prevenção, já que essa é a questão, não chegar nesse estágio por tudo aquilo que nós falamos no primeiro bloco, a questão social, a questão psicológica, né? A acesso ao tratamento. Então, como prevenir?
A primeira coisa para prevenção é você saber do que se trata. Então a gente tem que ter informação. O que é que vocês estão fazendo aí? Levando informação. Porque a informação, ela faz com que você possa aplicar a sua realidade. Como nós já sabemos que pode ser uma fratura por uma utilização estressante daquela penetração, por exemplo. Vai acontecer na ereção. Um pênis flácido, ele não vai ter esse problema, porque ele é flexível, não existe osso ali. Então, você pode botar o pênis para qualquer lado, para cima, para baixo, para o lado, enquanto ele estiver flácido. Quando ele está rígido, com sangue, então aí, neste caso, você vai ter uma dificuldade, e é aí que vai gerar lesão. Entendeu?
Sim.
Pronto. Então, coisas pequenas, coisas simples, como, por exemplo, nos atos sexuais, evitar situações muito mirabolantes, em que você não tenha uma
muito criativa, né? Não inventa coisa, não, gente.
Em que você não tenha muita facilidade de penetrar, a não ser que você tenha um corpo muito bem elaborado e você sabe o que vai fazer direitinho.
Para essas performances, né?
Exatamente. Então, para que a penetração ocorra de maneira suave. Então, se for uma relação homem-mulher com penetração, que a pessoa tenha paciência, que deixe ela bem lubrificada, que tenha uma preliminar boa, que ela esteja confortável, para que você seja naturalmente uma penetração vaginal confortável. Aí é mais difícil que aconteça essa pressão.
Tração, né?
Se for anal, que use muito lubrificante. Lubrificante é uma coisa extremamente importante, porque ela vai facilitar o fluxo. As posições diferenciadas, que se puder orientar o pênis é melhor do que tentar adivinhar o local e lesionar, errar o local, bater com força. Algumas pessoas acreditam que as ereções noturnas, todos os homens tendem a ter ereções noturnas. 3, 2, não sei quantas, dependendo da pessoa, se for muito jovenzinho, mais, ao longo da noite. Evitar dormir de cueca apertada, porque na hora da ereção, a própria ereção, tendo dificuldade de se expandir, pode gerar uma pressão.
Isso é uma informação importante, né? O homem usa aquela cueca, né? Muitas vezes.
Na hora de dormir,
sei lá,
precisa, né?
De aquela malha. Então, às vezes tem aquele short mais folgadinho.
Exatamente.
Que ele tem o hábito de dormir, sua pijama, porque essa informação tem. Muita gente não
está
ligada,
né?
Nisso. É algo simples.
Exatamente.
Que pode facilitar. Vai ter aquela ereção noturna que é involuntária, isso ele nem sabe. Pode estar dormindo, às vezes tem um sonho.
Exatamente.
E ele pode ter uma ereção no momento que está dormindo. E se ele está com essa cueca apertada, ele vai ter essa lesão.
Ele pode ter uma ereção porque ele quer ir no banheiro, quer fazer xixi. E aí ele vai ter uma ereção. Não está nem pensando em sexo.
Sim.
Mas se ele estiver dormindo com a cuequinha apertadinha, o pênis vai ficar... Gente. Ele não vai ter, como sei, então que pode acontecer, uma micro lesãozinha ali.
E às vezes é muito associado, né? Digamos assim, essa performance sexual tá, às vezes, né? Claro que tem várias questões, mas está muito ligado ao vigor, né? A força, a forma como vai acontecer. Claro que tem os fetiches também. Tem série de coisas, mas vê o quanto que isso tudo vai causar um problema depois de saúde, né?
Exato.
Pode ser num momento, aquele momento mais ativo, mas depois é toda uma vida que vai estar prejudicada.
Exato.
O homem jovem também pode ter por conta dessa?
Pode ter
também.
Exatamente por conta disso. Muitas vezes é por conta disso. Mas pode ser por uma lesão de outra natureza.
Pode ter exercício, atividade esportiva também pode levar a esse tipo de lesão?
Improvável.
Uma pancada, uma...
Improvável.
Não.
Essa lesão não pode levar outras.
Sim.
Mas essa lesão de perineo eu acho improvável, porque ele teria que estar em ereção para poder ter.
Ah,
e é improvável.
Tá. Pancada, mas... nessa região também não. Levou um chute, levou um...
Gera outras questões. Mas sim, gera outras questões.
De que? De potência, não? Também.
Pode terminar em potência, mas não de perronir. A perronir, normalmente, ela precisa do pênis em ereção.
Tá.
Mas acontece que pessoas jovens, elas são muito ligadas à pornografia.
Sim.
E a pornografia, ela estimula... fantasias.
Sim.
Que muitas vezes são mais factíveis para as pessoas do filme do que na realidade. Na
Sim.
realidade, e por causa disso, podem se colocar em
e
situações.
Às vezes é nem verdade, às vezes, por outras edições que foram feitas, gente, até para que. Às vezes as pessoas têm uso como estímulo, né? Ou talvez menos. Antigamente tinha até revistas, né, que os homens utilizavam muito para essa para esse tipo de coisa. Mas eu não fico pensando nem só no homem jovem, no homem, né, de meia idade, no idoso, mas nos adolescentes. Imagina essa situação no adolescente. Já apareceu algum caso?
Já.
Doença
já
de peonia em adolescência?
Já, sim. E aí terminou tendo que ser cirúrgica, mas já apareceu e não é tão incomum quanto a gente pensa. A gente pensa que nunca vai aparecer, porque ela é jovem.
Também por essa situação da cueca à noite, o homem adolescente e jovem no início da sua juventude, pode ter isso também?
Pode.
Essa ereção noturna e ter por conta disso?
Eles têm mais, inclusive, mas sim.
Olha, gente, tem filhos, noturna, né? Só vai orientando aí o pessoal, né? Porque às vezes é falta de informação mesmo.
Sim. Então, todas essas questões de prevenção, elas não têm uma literatura que especifique. Portanto, você tem que entender o processo para ver o quanto você sofre naquele processo. Existem pessoas que têm outros hábitos de vida, mas elas podem perceber, eu tenho este outro hábito aqui que pode me gerar esta lesão. Por exemplo, eu pratico masturbação de uma maneira diferente, ou uso algum tipo de aparelho que eu comprei, e esse aparelho gera um estresse. Ou, sei lá, entorta durante a ereção, ou alguma coisa
objetos
assim.
Objetos podem ser usados até para estimular.
Exatamente.
Você fala, a relação sexual está muito comum, está muito igual, vamos inovar, fazer algo diferente. Está impactando na relação, às vezes até do casal. Mas tudo isso com muito cuidado, né? Com muito bom senso, acima de tudo. Nada, não é uma questão aqui de julgamento em relação a essas posturas ou como cada um vai ver a sua vida sexual. A gente está falando de saúde. Nosso programa é especializado em saúde. Estamos falando de um programa que é progressivo, mas que ele é tratado, né? Tem tratamento para aliviar os sintomas, né? Para trazer mais bem-estar e qualidade de vida. E estão disponíveis. Agora, tudo isso que você falou em termos de tratamento, está disponível também no SUS?
Bem... onde eu trabalho hoje?
Na Baiana, né?
Não, no Instituto Patrícia Lordelo.
Sim, também.
O atendimento é 100% SUS. Então, nós tratamos, sim, doença de Peyronie lá, com tratamento unicamente É 100% gratuito. E ele é unicamente conservador, não é cirúrgico. Então, nós vamos trabalhar lá com a fisioterapia para poder tratar a doença de Peyronie. Eu estou dando um exemplo. Assim, existem também consultórios particulares. Eu acho que quando a pessoa sente alguma diferença no pênis, algum tipo de curvatura, dor, a coisa mais importante é ela procurar um profissional. Neste caso, poderia ser um urologista, se for andrologista, melhor ainda. Ou procurar um centro que trabalhe com isso, algum lugar que trabalhe exatamente com isso. E aí ele vai ser indicado. Vai ser indicado para a fisioterapia, a depender da curvatura. Se a curvatura for muito grande, for uma curvatura que impeça ele, inclusive, de relações sexuais, necessariamente ele vai ter que fazer uma cirurgia. Porque ele vai ter, possivelmente, uma dor muito perene cada hora que ele tenha um esboço de ereção.
Então pronto, a questão da dor, muitas vezes é a dor que leva o homem a procurar o tratamento.
A maioria
enquanto
das vezes.
Essa dor ela não chega, ela não fica de uma forma insuportável, ele vai levando, né?
Vai levando e ele tem vergonha de procurar para dizer, meu pênis está muito torto.
Tá. A gente está perguntando da Irene, fala que em relação ao nódulo na área endurecida, pode aparecer também?
Exatamente.
Tipo, e pode levar câncer de pênis também, a doença de Peyronie, é um fator?
Eu não tenho essa correlação, não. Mas o que pode acontecer é quando ela toca no local, e neste caso, quando ele está em ereção ou não, ela vai tocar no pênis e ela vai perceber que vai ter um nódulozinho ali, que é justamente esta placa fibrosa.
Uhum.
Então ela vai sentir aquilo ali como se fosse uma cicatriz por dentro da pele do pênis.
A gente tem uma outra questão também cultural muito grande em relação ao tamanho do pênis. Ele está falando aqui de curvatura, né, do formato, da falta, às vezes, de impedir o ato sexual, que esse homem que não está podendo, né, mostrar ali sua habilidade, ter a sua atividade sexual ali mantida. A gente já viu o impacto que isso traz. Mas a gente tem também uma questão cultural, isso é assunto de brincadeira, de piada, em relação ao tamanho do pênis. E isso também pode influenciar a doença de Peyronie.
A doença de Peyronie tende a diminuir o tamanho do pênis. E quando você faz a cirurgia, diminui mais ainda se você fizer a cirurgia. Por que diminui? Porque, digamos que ele fica grande porque encheu de sangue, certo?
Tá.
Se uma parte não recebe sangue, então naturalmente ele não vai ficar do tamanho de antes. Tem menos sangue ali. E ele vai ficar torto, ele também não vai chegar até aqui, quando ele chegaria se ele tivesse não torto.
Então, esse é um efeito da cirurgia e do tratamento que o homem também já vai sendo trabalhado para ele saber, né?
Exatamente. E mesmo sem o tratamento, ele vai diminuir o tamanho do pênis. Não fez tratamento nenhum, mas ele vai diminuir porque ele teve a curvatura. E se ele tiver dos dois lados, se ele tiver uma lesão de um lado e do outro, então ele diminui a curvatura, diminui a extensão do pênis dos dois lados. E sim, acontece. Afilamento do pênis, claro. Se não tem sangue, não engrossa naquele lugar. Então, na ereção, o pênis já não vai ficar no formato que ele era antes de ter a doença de Peyronie.
Eu já pensar que isso é tão sério na vida do homem que ele pode até dizer, ah, então nem vou fazer o tratamento, pra, já que tem esse efeito, doutor.
Aí ele deve fazer o
pois
tratamento
é.
Pra sair desse
então,
efeito.
Gente, não é procurar, é vencer esse preconceito, vencer o medo, a dificuldade e buscar ajuda o quanto antes. Agora, há uma relação direta também da doença de Peyronie com a questão, do homem, né, da fertilidade. Você queria saber, o homem que tem doença de Peyronie, ele vai ter problema de fertilidade, ou seja, ele vai poder procriar sem ter filhos?
Sim, ele vai ter fertilidade. Pode acontecer ele não ter condição de fazer a relação sexual.
Sim.
Então, por não ter a relação sexual, pode ser que ele tenha
mas isso não,
seu ato, mas não.
Tá.
Ela não está ligada.
Ele não deixa de produzir.
Não,
tá.
A produção de esperma.
Produção de esperma.
Ou de qualidade do esperma, quantidade de espermatozoides, quantidade.
Isso fica preservado. A questão é o formato mesmo do pênis para a questão
dor,
do ato.
Principalmente,
né?
A dor e o formato do pênis. Que para um homem fazer qualquer tipo de menção a uma certa vaidade nesta área.
Sim.
É extremamente emasculante.
Imagino. Pois é, gente. Questão de nós falamos aí da terapias, né, que pode ser feito. Tem medicamentos também, né? Medicamento oral. Também se tem alguma coisa injetável que possa fazer, né? Já falamos disso? Algum tipo de injeção? Hoje está tão famosa a canetinha, né?
É
para emagrecer.
Né?
Eu não tenho uma canetinha milagrosa também, não, para essa lesão.
Não tem,
ainda não tem,
não. Milagrosa, mas eu sei que algumas pessoas fazem tratamentos injetando diretamente na placa para desestruturar essa placa para tentar mudar. Mas aí é um tratamento médico invasivo. Não é a pessoa que vai fazer em casa.
Ah, para quebrar, para tentar, digamos
isso,
assim, quebrar essa fibra ali.
Desestruturar ali, exatamente.
Mas e tem resultado? Isso é indicado?
Ainda não tenho... Como te dizer assim, olha, isso é definitivo, isso daí está solidificado. Ainda não.
Mas é aplicado fazendo, em alguns lugares.
Sim,
aqui, na Bahia, no Brasil, tem. Não dá ideia, não.
No Brasil tem.
Mas é legal, Anvisa, sim, isso é um... Sei lá, quem os órgãos aí de saúde, gente, é liberado?
É liberado. Mas, em termos de evidências, a gente ainda não tem.
Não tem nenhuma comprovação de que isso vai dar resultado.
Um dia as evidências chegam, né? A medicina está evoluindo a cada dia.
A gente imagina que talvez seja uma coisa. Você aplicou ali algum tipo de substância naquela área específica que vai poder resolver. Aí a gente fala na hora de cardiologia, eu falo uma bobagem aqui, talvez. Eu tenho os estentes, né? Botou um estente, tupi uma válvula. Ah, não tem problema não, eu já tenho três estentes. Tem gente que fala isso como se fosse... Olha, já botei um estente, dois, três, tô... E não tem nada, nenhum dispositivo para esse tipo de lesão?
Existem dispositivos, sim.
Que coloca ali na região.
Exato, já existe. Inclusive, a cirurgia trata também dessa maneira. Por exemplo,
fez tração da bomba que você falou? Não, dispositivo de tração é outra coisa.
Existe, essa tração é feita pelo próprio paciente. A bomba também pode ser feita pelo paciente, sendo bem orientada, direitinho, que é uma bomba de sucção. Ah. Ela vai sugar, como se fosse aquela bomba de leite, de sugar o leite. Ela vai sugar o pênis para que o sangue ocorra ali de alguma maneira. Mas ela não é, vamos dizer assim, ela não é, cada pessoa tem uma biologia, ela tem uma individualidade biológica. Para uma pessoa, uma coisa pode resolver melhor do que para outra. Tem gente que cicatriza muito fácil, tem gente que cicatriza com muita dificuldade, tem gente que tem queloide, tem gente que não tem. Então nós temos que avaliar isso. Cada ser humano é um ser humano, né? Então, uma regra geral seria maravilhoso, eu adoraria ter isso, ter uma pílula, tome ali e você ficou
não
bem.
Resolve, mas não é bem assim.
Ainda,
né?
Não é. Mas sim, por exemplo, vou dar um exemplo de coisas cirúrgicas. Eu tive uma pessoa que ela colocou, a placa estava aqui assim, ela colocou uma estrutura metálica na placa, que fez o quê? O pênis ficar reto aqui. Pronto, deu certo. Uhum. Ficou reto. É um procedimento cirúrgico. Outro é a torta para o lado de cá. Aí eu faço uma plica aqui, um pontinho do lado de cá, então eu gero uma mesma do outro lado. Uhum. Aí, se tem dos dois lados, ele continua reto. Tudo isso vai fazer com que diminua um pouco o comprimento do pênis. Tá. Aí vai ficar reto. Ele vai conseguir ter relações sexuais.
Pronto.
Porque ele já, entendeu? Então, existem cirurgias surgindo a cada momento,
cada hora
buscando algo melhor para poder.
É um assunto que sempre está em congresso, as pessoas estão pesquisando bastante, estão buscando soluções. Como é que é isso ou não?
Parou. Quando está associada à disfunção erétil, ele entra com mais facilidade. Porque eu acho que a disfunção erétil é um tema muito mais popular, né? Quanto mais agora, com a queda de patente, então o pessoal usa muito sildenafila, tadalafila. Também pode ser usada para doença peronil, no sentido de levar mais sangue para o local e tal. Mas não automedicado. Sempre tem que passar pelo médico para ver o que é que ele indica sobre isso. Então, sim, tem nos congressos específicos da área. Fala-se, sim, sobre peronil e ainda por ter uma prevalência um pouco menor, assim, de 3 a 10, 12% da população. Então, um a cada 10 ou 20 homens, ela não recebe ainda a atenção que, por exemplo, a disfunção erétil recebe.
Ok, então a gente está falando de micro, né? Microtraumas que podem acontecer
Exatamente.
Então, aí evitando esses microtraumas, porque não foi. Pode ter sido um trauma único, mas uma única situação já gera isso ou não? Foi coisa.
Não, pode
foi
ser.
Foi levar um tempo, pode ser também,
pode,
né?
Pode ser. E aí, pode. Isso daí pode gerar um trauma de pênis grande, uma fratura de pênis.
Uma fratura de pênis.
Ou ele pode não chegar a levar isso e, posteriormente, alguns dias depois, ele já levar um peroninho, porque ele inflama. E aí, essa, inclusive, se ela tiver uma boa resolução, pode ser que desinflame depois e ele não fique com uma fibrose grande, ou talvez não fique quase com fibrose. Pode acontecer também.
Agora, eu não sei se falando sobre prótese, né?
Pode ser também.
A prótese também, no caso da fratura do pênis, né? Também.
Uma fratura pode. Agora, essas micro...
Na de peroni também.
De peroni pode também. Também é uma das opções cirúrgicas, sim, a prótese peniana. Que aí é a prótese, então vai ter uma substituição daquele corpo e aí vai conseguir fazer o pênis ficar. Também é uma delas.
Sim.
Eu dei dois exemplos aqui que são exemplos para o outro lado, mas pode ser a prótese também.
Nossa, gente, então a gente está falando de algo que é complexo, né? Em todo sentido, falando até pela região onde é, por todas essas questões que envolvem, né? Psicológicas também, o acesso, a variedade de possibilidades. Então, não é algo tão simples assim. Então, se a gente tivesse que deixar uma mensagem, uma informação, um resumo disso tudo que a gente disse aqui, pensando nessa saúde masculina e quanto isso pode estar, que a gente está falando aqui, mas para quem está passando pelo problema, quem está vivendo essa situação, não é fácil, né, doutor?
Não,
como é que os homens
fácil.
Chegam até o senhor, no momento que chega lá no seu consultório, o que é que a gente tem de perfil?
Normalmente chega porque está sendo muita dor.
Tá.
Não é tanto pela curvatura. A curvatura, ela atinge muito o estado emocional, no sentido da vaidade ou no sentido da redução do tamanho do pênis, como você tinha falado antes. Mas a dor, não. A dor faz com que eles procurem e se tratem e sentem muito aliviados quando a gente começa a ter uma resolução da dor. A doença de Peyronie, caso a pessoa venha no estado inflamatório com muita dor e passe a dor e a curvatura não impeça a relação sexual, normalmente não faz tratamento nenhum e a pessoa fica confortável com aquilo. Muitas pessoas têm doença de Peyronie há anos e elas não têm noção de que têm, porque elas conseguem ter relações sexuais, a curvatura não é tão grande e não estão sentindo dor. Então, é subdiagnosticado, porque ninguém vai procurar se não estiver sentindo muita dor. Às vezes, não vão nem notar.
E como é o protocolo? Às vezes, esse homem está ali com aquela lesão de Peyronie, mas ele tem outra situação. E ele foi até o urologista. Qual é o profissional? O urologista é na área de fisioterapia também. Ele vai a um profissional e não tem um protocolo de observar isso aqui. Já faz um encaminhamento? Como é que ocorre, geralmente?
Vai ser feita análise clínica. Então, a pessoa vai clinicamente observar o pênis. Ela pode usar o sabão de ultrassom ou de algum outro exame de imagem para poder verificar qual é o nível daquela placa. Mas, primeiramente, se é dor, então vai se tratar a dor.
Eu digo os profissionais. Ele veio aqui porque ele está com a sífilis, ele está com outra doença. Mas o médico ali observou, olha, o senhor não veio aqui com essa queixa, mas geralmente isso acontece, já vai ali o encaminhamento.
É possível que aconteça. Comigo poderia acontecer.
Ou é subnotificado
assim.
Também?
Pode ser subnotificado, porque você não vai ver o pênis em ereção.
Ah, então a pessoa tem que... Ali não percebe às vezes.
Não, quando não tem ereção, a maioria das vezes você não vê diferença nenhuma. É na hora da ereção. E nessa hora da ereção, a relação sexual, o homem tende a não estar se preocupando com isso. Ele está se preocupando com outras questões, mas ele não está se observando naquele momento. Quando ele vai se observar, pode ser num banho, pode ser em uma hora posterior. Por isso que muitas vezes a parceira percebe as alterações. Mas se a parceira já encontrou esse rapaz com essa Peyronie, ela não vai perceber nada, porque já era assim, ele já tinha certa curvatura. E ela achou que era assim.
Então, isso não é um formato, não é algo natural, gente. Ali não. É a indicação de que algo não está bem, que precisa ser investigado.
Exato.
O quanto antes, porque a tendência é que aquilo vai piorar. Não vai passar com o tempo. Em alguns casos, até, a gente falou, né? O próprio organismo às vezes volta, mas o prognóstico, né? É de que a coisa vai piorar.
Sim, porque...
A tendência é que vai piorar.
Porque ele já está na curvatura. Então, se eu continuo, eu vou lesionar mais a curvatura. Vou causar microtraumas ali.
E
mais ainda.
Maior a curvatura, mais difícil de tratar e de retornar.
Sim, exatamente. Aí vai estar no tratamento cirúrgico.
Então, gente, dica final pra gente aqui. Eu acho que se observar, né? Eu tô acima de tudo. A gente falou muito de algo assim, que é da auto-observação, do conhecimento do seu corpo. Apareceu algo diferente, procura logo o médico, né?
Exatamente. Perfeito.
E aí, às vezes, a gente tem ainda dúvidas sobre
claro,
isso. Quero fazer uma indução aqui para, né, sei lá, talvez, como
chegando
é que funciona para fazer um exame de detecção.
Chegando lá, ele vai ser avaliado e, se for necessário, ele vai ser orientado para ir para um determinado procedimento ou vai ser feito procedimento lá mesmo.
E existe teste de ereção? Existe teste para tudo, gente. A gente ficou tão
existe,
comum
sim.
Essa coisa de teste rápido na época da Covid. Existe algum teste que ele possa fazer? Eu quero saber se eu estou com isso agora.
Ele pode entrar em ereção.
E se observar, né?
Se observar. É muito fácil. Você vai sentir uma lesão no lugar da curvatura. A curvatura está para cá. Toque aqui. Aí você vai ver uma lesão. Você vai ver como se fosse uma massa, uma cicatriz interna. Externamente, não. Mas internamente você
mais
vai ver.
Mais rígida, mais
isso mesmo.
Firme ali,
exatamente.
Né? E aquele momento solitário, gente. O homem tá com ele, o momento do banheiro, o momento do seu banho, o seu momento individual. Se olha,
perfeito.
Se toca, é o seu corpo, é a sua saúde.
Perfeito.
Né? Nós, mulheres, já avançamos nessa parte aí, já temos mais essa coisa. Os homens também precisam sair desse preconceito e olhar, né, para o seu corpo, para essa região... E a gente
exatamente.
Falou tanto dela com outro olhar, com um olhar de saúde. A gente quer agradecer muito a sua presença aqui. Foi uma honra, já estou convidada a voltar, viu? Gratidão, muito obrigada pela sua presença aqui. Esse foi mais um programa em Estonia. E a gente agradece também a parceria dos nossos ouvintes, Marquinhos Santiago. Até uma próxima.
Em Sintonia.
Cardeal FM. Conectada em você.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384 ou siga no Instagram, arroba Delicatessen do Sertão. Delicatessen do Sertão, sabor que conquista, qualidade que você confia.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Festival Emoções 2026. Um espetáculo de dança e solidariedade. Dia 16 de julho, quinta-feira, às 19h30, no Teatro Sesc Casa do Comércio. Ingresso solidário, R$ 60,00, à venda na Simpla ou na bilheteria do teatro, no dia do espetáculo. Toda a bilheteria será doada ao Instituto de Cegos da Bahia. Festival Emoções 2026. Existem muitas formas de ver o mundo.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
A voz das mulheres na mira da notícia.
No Brasil, o clima extremo já deixou de ser uma preocupação distante e passou a influenciar decisões concretas sobre destinos, datas e planos de viagem. Isso é o que mostra o 11º Relatório de Viagens e Sustentabilidade, estudo anual feito em 35 países pela plataforma Booking.com, uma das maiores empresas de reserva de acomodações, atrações e outros serviços de turismo. Segundo a pesquisa, 8 em cada 10 viajantes brasileiros consideram o risco de condições climáticas extremas ou desastres naturais ao escolher um destino, e quase o mesmo número leva isso em conta ao decidir a época da viagem. Marco Sobrinho, gerente comercial da Booking.com no Brasil, cita outros dados relevantes do relatório.
Além disso, 67% dizem que evitam reservar viagens para lugares conhecidos por eventos climáticos extremos ou desastres naturais. E não é só a percepção. O relatório também mostra o impacto na prática. Mais de um quarto dos brasileiros afirma ter vivido condições climáticas extremas ou desastres naturais em uma viagem nos últimos 12 meses. 25% chegaram a cancelar ou alterar planos por este motivo no mesmo período.
A sustentabilidade segue como um tema importante para os brasileiros. 77% afirmam que pretendem viajar de forma mais sustentável nos próximos 12 meses. Mas a intenção não basta se a escolha for trabalhosa. Para mais de 40% dos entrevistados, encontrar opções de viagens mais sustentáveis exige muito tempo e esforço.
E aí que entra a Booking.com. A gente quer tomar as escolhas mais conscientes, mais fáceis no dia a dia do viajante. Na prática, fazemos isso ao facilitar a busca de acomodações com certificações de sustentabilidade, ajudando o viajante a tomar decisões mais informadas e contribuindo para um turismo com um impacto mais equilibrado nos destinos possa vir a acontecer. E isso beneficia, obviamente, as comunidades locais e os visitantes ao mesmo tempo.
Entre quem pretende viajar de forma mais sustentável, as ações mais citadas são reduzir resíduos durante as viagens, evitar atividades que possam prejudicar a vida selvagem local, reduzir o consumo de energia, comprar mais em lojas locais independentes e usar meios de transporte mais sustentáveis. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Regis Salvarani.
A Cardeal FM apresenta A Voz das Mulheres. Produção e apresentação, Márcia Mendonça.
Uma menina de ser feliz ou sofrer.
Bom dia, meus amigos ouvintes da Cardeal FM 106.1 e do programa A Voz das Mulheres. Sejam bem-vindos. Bom, o Oceano Pacífico atingiu o patamar do Super El Niño. Isso meses antes do que esperado, com reflexos severos para o Brasil. E a chegada do Super El Niño gera grande preocupação no nosso país devido ao avanço antecipado, como eu falei anteriormente, dos fenômenos e ao risco de eventos climáticos extremos. E eu convidei Melquisedeque Duarte, que é meteorologista do IMET de Brasília, para nos explicar, né, sobre esse fenômeno, o fenômeno do Super El Niño. Bom dia, Melquisedeque, seja muito bem-vindo à Voz das Mulheres.
Bom dia, Márcia, bom dia a todos os ouvintes. Estamos aqui para... estar aqui lá com vocês, para esclarecer também um pouco sobre o El Niño, conversar sobre um pouco sobre isso aí para a sociedade.
É todo mundo falando sobre isso, todo mundo, eu acho que está assustado, eu acho que é o mundo todo, não é, Marquinhos? O mundo todo. Você quer dar alguma recomendação aqui com relação ao som? Seu microfone está conectado?
Ah, sim, estou conseguindo me ouvir?
Agora está melhor, Marquinhos?
Deixa eu...
Tente conectar seu microfone, Melquisedeque, por gentileza.
Tá, aqui na barrinha tá subindo, a barrinha verde normal.
Agora tá legal, viu? Mas, Melquisedeque, o que é mesmo o El Niño e um Super El Niño?
Bom, então vamos falar um pouco aqui sobre El Niño, né? O El Niño é caracterizado, né, pelo aquecimento acima do normal na região ali do Pacífico Central Equatorial, né? Quando as temperaturas estão acima na média climatológica, né? Então, ele é classificado aí de algumas formas, né? Então, a condição neutra, né, quando a temperatura está ali entre menos 4 e 4, aí a gente já começa a caracterizar o El Niño fraco quando é acima de meio grau até 0,9, o moderado entre 1 e 1,4 graus, um El Niño forte entre 1,5 e 1,9, e aí o El Niño muito forte, né, que é quando as temperaturas estão acima de 2 graus, que é o que comumente as pessoas estão chamando aí de super El Niño, né? Quando a classificação oficial é um El Niño muito forte, né?
A gente já está sentindo, né, na pele, o mundo todo, sobretudo a gente aqui falando aqui do Nordeste, aqui de Salvador, né, as mudanças climáticas são muito evidentes, né? A gente hoje, agora mesmo, a gente está com ventos acima da média e intermitentemente chove, faz sol, chove o tempo todo, tivemos um inverno atípico também. Então a gente sabe que tudo isso já é o aquecimento global, já faz parte de tudo isso, né? E o que causa esse fenômeno atmosférico?
Bom, o que causa esse fenômeno é uma condição que acontece ali na região do Pacífico, né? Sim. Então, os ventos, eles sopram ali na região de leste para oeste, né? Então, ele empurra a água mais quente mais para a região da Ásia, e aí a água das partes mais fundas do oceano, elas, que são mais frias, né? Elas surgem lá, né? E aí mantém ali as temperaturas mais dentro da média. O que é que acontece quando a gente está numa condição de El Niño? É quando os ventos, eles se enfraquecem. Então, essa água que está mais aquecida na região central do Pacífico, o vento não leva ela mais para a direção da Ásia. E essa água mais fria que está que no fundo do oceano, ela não ressurge, né? Ela não aparece aí na parte superficial. E aí a temperatura do oceano naquela região, ela fica mais aquecida. Isso vai causar efeitos na circulação atmosférica. Então, nessa região onde o oceano está mais aquecido, ali causa uma área ali de baixa pressão. E aí o ascendente, ele fica concentrado naquela região de maior aquecimento. E aí o ar descendente, ele se intensifica na região da América do Sul e na região também da Ásia. E é por isso que a gente sente alguns fenômenos aí, principalmente na região norte, e chuvas abaixo da média, né? Uma condição mais seca. Porque o ar naquela região ali, além de estar, é um ar mais seco com movimento descendente, né?
E assim, uma curiosidade também, tem regiões, né, no mundo que vão ser mais afetadas pelo El Niño?
Sim, o El Niño, ele afeta
o mundo,
o planeta
todo,
de maneira geral, exato. E aí aqui, falando um pouco mais de Brasil, América do Sul, né, a região mais norte da América do Sul observa chuvas abaixo da média, condição mais seca, já a região sul, ali pegando Rio Grande do Sul, Uruguai, uma parte da Argentina, a gente observa chuvas acima da média, né? Então, o fenômeno, ele afeta o globo de maneira geral.
E isso está ocorrendo, né? A gente sabe que é num cenário que se fala muito do aquecimento global, mas eu acho que as pessoas estão com receio olhando somente para esse fenômeno do El Niño.
Sim.
Mas tem que se preocupar com as mudanças climáticas, né? Nós mesmos somos os próprios predadores. Então a gente está hoje colhendo, né, os frutos. E não dá para. Tem coisas que já são irreversíveis, mas que a gente precisa pensar. Então a gente só pensa nisso, né? As pessoas só falam, estou com medo, isso que vai. Enfim, mas seu comportamento, sua preocupação, suas ações cotidianas continuam as mesmas.
De maneira geral, a sociedade precisa pensar nisso, né? Pensar em mitigar, né? Em diminuir nossos efeitos na contribuição das mudanças do clima, né?
É isso.
Acaba que a gente causa e a gente que sofre por elas também.
Exatamente. E as gerações futuras, né? Por isso que eu digo sempre, a educação ambiental é algo fundamental, né? Mas, infelizmente, não é assim, né? E esses eventos climáticos, Melquisedeque, estão se tornando mais frequentes, né?
Ah, sim, apesar do El Niño, né? Ele ser um fenômeno natural, né? Então ele não é assim causado pela mudança climática, e também ainda não tem evidência suficiente para afirmar que ele está sendo mais frequente, né, por conta das mudanças climáticas, porque as mudanças climáticas mais influenciam na questão do El Niño é na intensificação dos seus impactos. Então a gente, uma condição de El Niño já traz uma condição mais seca para a região norte e mais chuvosa para a região sul, certo? Mas aí, somado isso com a mudança climática, esse efeito ele fica mais intenso. Então tem secas mais prolongadas, tem ondas de calor mais frequentes, tem extremos de chuvas cada vez mais fortes, né? O que seria isso, né? Um grande volume de chuva em um pequeno espaço de tempo. Então a mudança climática ela age dessa forma na questão dos impactos do El Niño, intensificando os seus impactos.
Há um desequilíbrio muito grande, né?
Isso.
É um desequilíbrio muito grande. E tem assim uma previsão de chegada do Super El Niño, né? A probabilidade de sua intensidade máxima, até quando, qual o período assim, mais crítico?
Sim, o relatório mais recente, né, da NOAA, ele indica aí uma probabilidade de 81% de chance de ocorrência de um El Niño muito
81%.
Forte. Já no trimestre de outubro, novembro e dezembro. Então, é nesse período que as temperaturas aí vão estar mais elevadas, quando elas podem ficar bem acima aí dos 2 graus. Né?
Você imagine... esses 3 meses, né? Provavelmente. Sim. E você imagine que cada vez a gente está sentindo o verão, né, mais quente, mais intenso. Você vê que a Europa como está agora, né? Sofrendo.
Sim, ondas de calor.
Mais ondas de calor. Você imagine como é o Niño.
É, o Niño ele potencializa isso. E também aqui no Brasil ele vai potencializar também temperaturas elevadas, né? Em grande parte do país é também o que a previsão do IMET para o próximo trimestre também indica, né? Temperaturas aí bem elevadas, principalmente na região centro-oeste e sudeste.
Isso. E meu colega está perguntando, a duração são 3 meses?
Não, tá. Nesse trimestre, né, outubro, novembro, dezembro, é quando ele deve atingir o seu pico máximo. Né? Mas os modelos indicam que o Niño deve permanecer pelo menos até o início do próximo ano. Né? Então a gente ainda deve sentir seus efeitos aí até meados do verão de 2027.
Gente, vamos nos preparar, viu? Porque é preocupante, viu?
É
preocupante. O pico seria esses 3 meses, mas pode se estender.
Isso. Né? Até o verão, aí, pelo menos, né?
Isso.
A previsão vai até o verão, por enquanto, mas é com o decorrer dos meses a gente vai observando e a gente deve ter uma atualização.
É como ele disse, esses 3 meses são a transição dele, né?
Isso, é quando ele vai chegar no seu ápice, né?
Seu ápice. E Melquisedeque, assim, quais os efeitos, né? Você já falou um pouco o que é que vai acontecer no sentido de as ondas de calor e de muita chuva, enfim. Mas no Brasil, vamos falar de nas regiões, né? E no Nordeste também.
Isso. Então, de maneira geral, o Niño ele vai causar seca na região norte.
Seca.
Né? Chuvas abaixo da média na região norte. E por outro lado, chuvas acima da média na região sul. Especialmente ali na região do Rio Grande do Sul.
Que já sofre.
E aí, quando isso. E aí pode provocar alagamentos e outros desastres, como vem ocorrendo aí nos últimos anos, quando ele tem esse efeito. Para a região Nordeste, como o Nordeste ele é bem extenso, né?
Sim.
Então, o efeito ele vai depender não só do trimestre, e aí seus efeitos mudam um pouco, né? Então, para a região ali do Mato Pinto, a gente deve observar no período chuvoso, né? Chuvas abaixo da média. Então a gente já está atualmente no período que já é naturalmente mais seco. Mas quando esse período seco deveria acabar, né? Quando as chuvas deveriam começar a retornar, geralmente é observado chuvas abaixo da média nessa região. O mesmo ocorre para a faixa norte ali, né? Maranhão, norte do Piauí, também Ceará, quando ele deve também ter chuvas abaixo da média. Já para a região do litoral leste, região bem litorânea, próximo ali região de Pernambuco, Alagoas.
E nós que ficamos no leste mesmo.
Isso.
Salvador.
Na região um pouco mais ao norte, a gente deve ter ainda chuvas irregulares. Mas para a região da Bahia, Salvador, as chuvas são também irregulares. E isso pode também atrasar as chuvas, né? E aí aumentar a condição de seca. Né?
De calor, né?
E também de calor. Temperaturas acima da média em toda a região do Nordeste.
É, porque Salvador chove muito, né? O ano todo.
Isso, é.
Mas vai... A gente tem que ter consciência, né? De que vai já se preparar, que essas chuvas vão diminuir. Né?
Isso.
E a gente vai ter mais... Como tem uma... O cearense, né? O pessoal de Fortaleza, né? Tem muito humorista, eu já morei lá um tempinho. E eles dizem que quando brincam muito com o Piauí, que quando está muito quente no Ceará, é uma frente fria que veio do Piauí. Eu já lhe falei isso, né? Quer dizer, você imagina o Piauí, por exemplo, como não vai sofrer.
Isso. Já é uma região, já é bem quente, né? Então, com a condição de El Niño, ela tende a ficar ainda mais aquecida.
E a gente não pode fazer nada contra a natureza. É aceitar e... Eu não gosto muito dessa expressão, mas é correr atrás do prejuízo. É você... né, o que já foi feito é irreversível. A gente vê hoje muito mais desastres, né, climáticos do que... no passado, né? E a preocupação é essa, né? Porque vai também, né, Melquisedeque, vai, sem dúvida nenhuma, vai ter reflexos, né, na economia, vai fazer com que as pessoas tenham que trabalhar na prevenção, né? Porque até na agricultura, sobre o abastecimento de água. Então, você acha que isso é uma preocupação? Isso é para que as pessoas já comecem a pensar a respeito?
Isso, exatamente. Especialmente agricultura e abastecimento, né? Algumas culturas, né? Elas podem ser prejudicadas, né? Como o caso do feijão, né? Quando a gente tem excesso de chuva ali na região sul. Também aqui já na região norte, né? Quando tem uma condição mais seca, né? Culturas como cacau e mandioca, né, elas podem ser prejudicadas, além da pastagem. Então, vou ter redução das chuvas, eu devo ter também a redução da pastagem, aí os animais também vão sofrer um pouco com isso. Com relação também ao abastecimento de água para a população, né, as regiões nordeste, né, geralmente passam por um problema, né, porque tem uma condição de seca que deve ser agravada. Mas ao mesmo tempo, e também na região do Sudeste, né, com chuvas irregulares também, essas chuvas irregulares não enchem, né, os reservatórios, aí também pode ocorrer uma condição de desabastecimento. Mas para a região sul, apesar da previsão, né,
muita chuva,
do
né?
efeito ser de muita chuva, quanto a alagamentos, pode haver a contaminação da água boa. Né? Então acaba que eu tenho muita água, mas eu não tenho ela própria para o uso e acaba também causando desabastecimento. Então, é um fenômeno bem...
É muito preocupante, sobretudo naquela área do Rio Grande do Sul que a gente vê, né? Santa Catarina. Eu lembro que eu fui, há uns 2 anos atrás, eu fui para Natal Luz, lá em Gramado, e a gente veio do aeroporto de Porto Alegre, né, para Gramado, e aí passando, eu disse assim, mas aqui um rio, eu e meu genro, um rio aqui... Aí o motorista que a gente tinha contratado disse assim, não, não é rio não, isso foi a chuva, formou um rio. Você imagine com esse fenômeno, esse impacto que o Super El Niño não vai trazer. Olha, eu sempre falo, Cláudia Valéria sempre participa, sua colega aqui do programa, a gente já explicou o que é El Niño, o que é El Niña. Mas já estão, eu tenho uma ouvinte aqui me perguntando pelo WhatsApp, Lúcia, para você falar sobre a Laninha.
Laninha.
Não, Lúcia, não é a Laninha, não. É Laninha. E eu aí li, também fui na sua onda. Eu fui na onda dela. Ela tá rindo aqui. Laninha.
Sim, podemos falar um pouco sobre a laninha, né? A laninha é o Enel, né, de maneira geral, né, o El Niño Oscilação Sul, ele tem essas três fases, né? Tem a fase do aquecimento, que é o que ele está passando agora, que é o El Niño, tem sua fase neutra e tem sua fase fria, né, que é quando as temperaturas estão abaixo de 0,5 grau. Aí quando ela já começa a ficar abaixo de 0,5 grau da climatologia na região, aí tem a condição de laninha.
E que então, favorece a gente, né? Por exemplo, aqui do Nordeste.
Favorece o Nordeste, exatamente. Então, vai ter efeito para o Nordeste de chuva acima da média.
O contrário.
Também tem o fator da temperatura do Atlântico, né? Que também influencia, eles estão um pouco interligados para essa condição de laninha, mas de maneira geral, sim, o laninha favorece a chuva na região Nordeste.
É, Lúcia, laninha, viu? Obrigada pela sua participação. Marquinho está aqui ligado, inclusive dando informações. Ele está preocupado. Quer fazer alguma pergunta, Marquinho? Marquinho está preocupado. Meu operador aqui, colega nosso, meu parceiro de programa. Ele disse que está pensando aí, porque ele está muito preocupado e a gente tem falado a respeito disso, né? Porque é como você disse, né? Você falou dessa contaminação da água e a gente pensando que não é somente, né? Vai gerar desequilíbrio, resultados severos, né, no equilíbrio ambiental do planeta, mas na economia, como a gente falou, mas na saúde de milhares de pessoas.
Isso. Como o El Niño, né, ele pode trazer mais condições de onda de calor, isso afeta diretamente a saúde das pessoas, e também principalmente as mais vulneráveis, né? As mais pobres também, idosos, né? Crianças também, pessoas com problemas respiratórios, né? Também problemas cardíacos. Então, isso, o El Niño não tem só aquele efeito de maneira geral de chuva acima da média, abaixo da média, que afeta de algumas formas o material, né? Mas também a saúde das pessoas diretamente, né?
Melquisedeque, aqui nesse período agora, aqui em Salvador, não sei como está em Brasília, mas a gente está sofrendo com as arboviroses, com a dengue, com viroses de um modo geral, né? Mas isso está muito, 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 está extremo. Muita gente com problemas respiratórios, muita gente com viroses, com a dengue severa, e a gente sabe por quê, né? As mudanças climáticas. Isso. Essa coisa que a gente sai de manhã, está chovendo, ventando, aí daqui a pouco abre o sol. Então você fica, o organismo não está preparado. Até se adaptar, a gente vai sofrendo, né, desses efeitos.
Isso, então, esse período de transição geralmente traz esses problemas de saúde. Né?
Em Brasília, vocês estão sofrendo também esse período com as doenças respiratórias, com as viroses?
Em Brasília, especialmente nesse período, já é um período bem seco, né? Então as umidades relativas ficam bem baixas. Então, naturalmente, a gente já tem esse problema com umidade baixa, que afeta principalmente pessoas que têm problemas respiratórios, de maneira geral. Né?
Isso. E com dengues, com internamentos hospitalares. Então, viroses também fortes. Eu estou com uma filha que está com a virose aí, bem sinusites e tudo isso exacerbado. Ou aí a gente pergunta, poxa, nós somos seres humanos, né? A gente mesmo se maltrata, né? A gente mesmo traz problemas, né? A gente não entende. E aí pensando para o futuro, porque nada vai melhorar.
A gente precisa começar a mudar os hábitos para tentar observar uma melhora.
Pensar nesses pequenos comportamentos, né, no cotidiano, no que você faz, porque a gente está vendo na Europa, porque a Europa está sofrendo com os incêndios. Eu tenho uma irmã que mora em Portugal, tem relatado para a gente. Não é brincadeira. São coisas muito sérias. Eu fiquei muito preocupada agora quando você falou, né, porque a gente, final de ano, a gente sempre... no inverno, enfim, a gente sempre vê o que acontece na região sul, né? E Rio de Janeiro também, nas serras. Você imagine isso normalmente, né? A gente vê as tragédias que ocorreram e a gente se assusta com o El Niño nesses locais mais vulneráveis ainda. né? Meu Deus, o que é que vai acontecer? E a gente tem. E está se falando, eu acho que está se falando até pouco, porque nós estamos em julho. Outubro está aqui. Por isso que, como eu digo, meu programa tem esse recorte feminino, mas a gente fala muito para as mulheres, mas a gente, é também de utilidade pública, é de informação, de serviço, e a gente faz, eu faço questão de trazer, né, de, essas demandas, porque são muito sérias. Então, como o rádio é um veículo ainda que, né, que tem uma extensão, é o primeiro degrau da comunicação, você hoje ouve no rádio, você ouve na internet, enfim, nos aplicativos, então você tem hoje toda uma gama de possibilidades de informação. Então a gente precisa disso. Melquisedeque, a gente vai rapidinho para o nosso intervalo comercial. Eu vou colocar uma imagem padrão, a gente bebe uma água, daqui a pouco a gente volta. Até já.
A voz das mulheres.
Cardeal FM, conectada em você.
O rádio oferece uma programação diversa e de qualidade, atingindo diferentes nichos de mercado. Segundo a Cantar Ibope Media, os ouvintes encontram no rádio música, notícias, esportes e muito mais. Anuncie no rádio e posicione sua marca no coração de um conteúdo que o público adora.